Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui quem fala, como sempre, como de padrão, né? Sou eu, Gabriel Platt. E estamos aqui com o padrão também, Vinícius e Diego. O podcast mais esperado do draft aí, falando agora o nosso mock, quem a gente escolheria, quem a gente quer que o Cowboys escolha, né? E a expectativa é que a gente acerte pelo menos um, a posição de um jogador, ou se acertar um nome aí, ganha, a mesma coisa que ganhar na loteria. Mas vamos fazer nosso mock aqui, mas antes de falar do nosso mock, antes de apresentar, Diego, aproveitando que saiu uma notícia que o Chan Lee resolveu se aposentar, né? 11 temporadas no Cowboys, se apresenta e fala uma jogada do Chan Lee aí. Quando fala do nome do Chan Lee, qual é a primeira jogada que vem na sua cabeça dele?
A última interceptação dele. Aquela maravilhosa interceptação. Agora eu não me lembro contra Rams. Quem foi que veio. Rams. Primeiro lugar, oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, Plat? Tudo bem, Vinícius? Cara, eu sou um fã incondicional do Chan Lee. Tá? Eu tenho a camisa do Chan Lee, a jersey número 50, azul marinho. Adoro ele e eu vou dar essa é o que me lembra. Tem algumas outras, tem algumas partidas contra o Eagles. Ele sempre jogou bem contra o Eagles, né? E ótimo, tem essa última e... Cara, ele vai deixar saudade, uma pena que em momentos decisivos, e que principalmente que em 2014 ele não pôde estar presente naquela campanha. Se ele tivesse em 2014, o Super Bowl era não.
Ia fazer a diferença, hein? Ele e o Rolando McClain ali, nossa senhora. Mas, Vinícius, fala pra você, falou Chan Lee, qual algum momento, algum jogo, alguma jogada, o que te vem na cabeça?
Fala Diego, Plat, ouvintes. Eu lembrei de uma muito boa do Lee, foi no jogo contra o Eagles, que o DeMarco Murray já estava jogando pelo Eagles, e teve alguma razão, ele jogou a bola para cima do Dan Bale, se eu não me engano. E aí o Chan Lee, daquela pompa dele de general, já chegou dando aquela empurrãozinho de corpo no DeMarco Murray para mostrar que, calma aí, não é assim que você faz aqui contra o Dallas Cowboys, não.
Tem muitos momentos, né? Contra o Eagles, a temporada de calor do Deck, aquele jogo que foi pra prorrogação, que o Witten anotou o touchdown, teve um momento que o Eagles poderia ter disparado no placar, mas ele conseguiu um tackle pra perda de jardas no Darren Sproles, que aí fez um field goal virar um punch, que praticamente definiu que o jogo ia pra prorrogação, né? E a gente conseguiu ganhar. Naquele jogo 2015, que o Romo se machucou na semana 2, ele teve interceptação na end zone que sacramentou a vitória ali. O jogo contra em 2013. Esse acho que foi um dos momentos que eu mais vibrei assim do Chan Lee. Ele teve duas interceptações detonadas para touchdown. Se não foi para touchdown, foi para red zone contra o Chargers, lá em San Diego, né, na época que o Chargers ainda era um time, não uma filial. Ainda tinha um estádio. São muitos momentos do Chan Lee, né, cara? Em 2013, por exemplo, o Chan Lee jogou muito, muito. E olha que a defesa do Cowboys foi a pior da história do time. E o Chan Lee ainda conseguiu jogar muito aquele ano. Jogou muito. E ele foi muito pouco valorizado, muito por conta das lesões, né? Eu acho que se ele tivesse uma maior consistência, assim, não tivesse se lesionado tanto, ele seria um linebacker muito mais lembrado, muito mais mencionado do que aconteceu. E nos últimos anos ele foi perdendo aquela explosão que ele tinha, né? Que ele corria de uma sideline para outra. Mas ainda assim era um jogador útil. Eu lembro que em 2018 ele continuou jogando muito bem. E aí com a chegada do Van Der Esch, né, ele começou a perder espaço e já não era o mesmo jogador, e aí foi decaindo até o fim de 2020, que não jogou tão bem assim, foi ok, né, e decidiu se aposentar, uma grande carreira, e ele merece todas as homenagens possíveis, porque é um baita de um jogador e um baita de um líder de vestiário, né, cara, isso é uma coisa a se falar, porque ele foi capitão por muito tempo do time e sempre muito respeitado dentro do vestiário.
E Plat, assim, ó, pra não dizer que são só flores, né? Eu tenho um momento meio esquisito dele. Eu até não fazia parte do grupo aqui e eu mandei uma mensagem pro Blue Star Brasil logo depois do jogo de pós-temporada de 2016 contra o Green Bay Packers, tá? Que ele fez uma temporada fantástica. Eu acho que ele foi ou ao Pro ou ao Pro Bowl. Talvez não tenha sido All Pro porque linebacker, inside linebacker, né, não é tão valorizado. Eles usam mais o 3-4, né, o outside linebacker. E eu acho que aquela partida ele não jogou mal, mas faltou ser o Chan Lee da temporada regular.
Ele tomou um touchdown nas costas ali, mas também foi um passe do Aaron Rodgers que foi sacanagem também, né, cara? Não tinha como defender. Mas enfim, falamos aqui das coisas boas, também algumas coisas ruins do Chan-Li. Mas vamos para o que interessa, vamos para o nosso mock draft. E para quem não sabe o que é um mock draft, né, é o seguinte, a gente simula o draft e a gente fala quem o Cowboys escolheria nas escolhas se dependesse da gente. E aí, obviamente, a gente pode falar um jogador, aí tudo, você pode falar, mas é muito provável que ele não esteja disponível na escolha de segunda rodada ou na escolha de primeira. Acontece, mock draft é feito para errar. Ninguém faz mock draft pensando para que vai acertar todas as coisas. O que a gente quer mostrar é mais ou menos como que o Cowboys pode lidar com o draft ao longo do draft. Por exemplo, na primeira escolha de primeira rodada a gente supriu a necessidade e tal. Então a gente pode suprir com a escolha de segunda rodada uma outra necessidade. Poxa, mas tem jogadores bons de terceira rodada, então a gente pode investir em outra posição na escolha de segunda e por aí vai. É mais ou menos para você ver qual estratégia que o Cowboys pode tomar, exatamente um nome específico. Se a gente acertar o nome, a posição é excelente, maravilhoso, mas a chance de isso acontecer é baixa. Então, não leve tão a sério assim, um nome aqui, um nome ali. Veja mais como, não só uma brincadeira também, que não deixa de ser, mas também como isso, como pode ser a estratégia do Cowboys ao longo do draft. E vamos falar da primeira rodada, que eu acho que é mais fácil, né? E eu acho que talvez seja a única rodada que a gente possa falar de nomes iguais, né? Porque eu acho que a partir desse momento vai ser difícil repetir os nomes. Diego, você quer começar a falar o seu primeiro nome? Quem o Cowboys escolheria na primeira rodada se você fosse o General Manager?
Cara, se eu fosse o General Manager, eu não tenho dúvida que o Patrick Surtain, the second, ia ser a minha escolha. Cornerback, outside cornerback, um possível shutdown corner, né? Eu acho que é a posição que mais Dallas está precisando, assim, de um grande líder. Mas eu confesso que nos últimos dias, principalmente o dia de hoje, né? Eu creio que Dallas teve a aposentadoria do Chan-Li e a notícia de que vai esperar para depois do draft para saber se vai colocar o quinto ano do Leighton Van Der Esch. Então eu fiquei com alguma dúvida se Dallas também não poderá escolher o Minka Parsons, né? E tem o Rashawn Slater, são um desses três, eu acho, até o J.C. Horn também, que é cornerback. Mas eu sendo o general manager, o responsável para escrever o nome no papelzinho, Patrick Surtain, no matter what.
Só para falar que o meu voto é o mesmo também, Patrick Surtain. E agora eu acho que se ele estiver na posição na escolha do Cowboys, o Cowboys vai nele. Mas não sei como é que vai ser em relação a se tiver outro tipo de jogadores, por exemplo. Porque falaram muito do Kyle Pitts, a gente já cansou de falar dele aqui. Mas eu acho que ele não chega na escolha do Cowboys. E apareceu também um rumor de que os três jogadores que o Cowboys mais gosta, que o Cowboys mais gostaria de escolher na escolha número 10, né, seria o Patrick Surtain, o J.C. Horn, que também é corner, e o Micah Parsons, que é linebacker. Que aí já entra no que você falou, Diego, em relação a possível a extensão do contrato do Van Der Esch e tudo mais. Mas eu acho que se os três estiverem disponíveis, o Cowboys vai no Surtain. Pelo menos é o que eu faria e é a minha escolha, Surtain na primeira rodada. Vinícius, você segue os dois relatores ou seu voto é diferente?
Ao meu ver, é impossível não ter o Surtain como a escolha óbvia do de Dallas na pick 10. E pra mim, se o Surtain já tiver saído, eu ainda pegaria o Horn, porque, ao meu ver, é a posição mais necessitária da defesa. Então, ok, se tiver Pitts, se tiver o Rashawn Slater, independente, ou o Micah Parsons na 10, e não tiver o Surtain, eu ainda escolheria o Horn pela necessidade.
Olha, aí eu já não sei, cara. Sinceramente, eu não sei o que eu faria, se eu buscaria alguma troca. Mas, sendo bem sincero, eu acho difícil. Eu acho que vai sobrar um bom nome, um nome que o Cowboys quer draftar e por isso o Cowboys não vai trocar. Então, por isso que eu acho que o Cowboys vai de Patrick Surtain, né? Mas eu não me surpreenderia com o Micah Parsons, por exemplo, como o Vinícius falou, o próprio J.C. Horn, ou Kyle Pitts, se sobrar, eu não me surpreenderia se o Cowboys escolhesse. Eu me surpreenderia agora se fosse um jogador de linha ofensiva, como o Diego falou, o Rashawn Slater. Esse é um jogador que eu me surpreenderia bastante. porque eu não espero que o Cowboys draft jogador de linha ofensiva na primeira rodada, ainda mais numa escolha tão alta assim. Ou um wide receiver, por exemplo, não espero que o Cowboys draft um wide receiver. Esses nomes seriam surpresas pra mim, mas eu prefiro, eu iria do Patrick Surtain. Mas primeira escolha é mole, né? É fácil chegar aqui e falar, vai ser o Patrick Surtain, porque na escolha de primeira rodada a gente tem poucos nomes aí disponíveis, né? Poucos nomes que a gente consegue escolher e tudo mais. Mas a partir desse momento, né, agora que a gente vai falar da segunda rodada, aí o buraco já começa a ficar mais embaixo. Vinícius, você quer falar um jogador de segunda rodada que você iria? Você já pegou corner, você pegaria outro jogador de defesa? Como é que você seria a sua estratégia baseada nisso?
Nos mocks que eu fiz, sobravam Jaren Phillips, Ed de Miami. Eu vou citar, mas eu vou escolher um no final das... Rich Grant, safety de UCF. E Gregory Rousseau, Ed de Miami, Florida também. Eu iria de Rich Grant, safety, ao meu ver, mesmo com todas as contratações que a gente teve, o Damone Kazee, o Keanu Neal, que deve jogar muito mais de linebacker, o Curse, eu ainda acho que vai ser... É muito importante trazer um safety no draft. E pegando o Rich Grant na 44, para mim é uma ótima escolha, é uma escolha muito importante. E se ele for escolhido, alguém dos safeties que já tá no elenco vai embora antes de começar a temporada.
Ah, eu acho que a vaga do Jaron Curse, do Darren Thompson, por exemplo, nenhum deles tá garantido. Eu acho que pode depender muito do que o Cowboys vai fazer no draft. Eu, por exemplo, eu não iria de safety. Eu iria de um linebacker. Acho que o motivo já tá bem claro, né? A aposentadoria do Sean Lee, Jalen Smith questionável. Questionável não, bem questionado, né? E o Leighton Van Der Esch agora cogitando não exercerem a renovação do contrato dele por mais um ano. E eu iria do Jamin Davis, de Kentucky, linebacker. É possível, e eu acho que é até provável, que ele não esteja disponível na escolha do Cowboys, tá? Só para deixar bem claro. Mas eu acho que é um jogador que conseguiria entrar no elenco do Cowboys e teria uma oportunidade muito grande de se destacar. Porque se você levar em conta como é que está a posição de linebacker do Cowboys, é uma posição que abre muita margem para um calouro jogar e ter bastante tempo de jogo. Porque a gente não repôs as perdas que a gente teve na off-season. A gente teve a perda do Joe Thomas e do Sean Lee agora, né? E nenhum deles o Cowboys repôs. Então eu acredito que o Cowboys consiga, draftando linebacker alto assim, ele consiga ter tempo de jogo e consiga ter uma oportunidade de ser um titular, por exemplo. Ou de brigar por uma titularidade. Não no primeiro ano necessariamente, mas a médio prazo aí. Então eu acredito que é uma oportunidade grande e eu acho que é um linebacker muito bom. É um dos melhores da classe, né? Eu não sei se entra aí no top 3, eu não sei se entra, óbvio. Mas eu acho que pode entrar talvez no top 5, melhores linebackers da classe, top 7, não sei. Mas é um linebacker que eu acho que entraria no elenco do Cowboys e chegaria pronto. E eu acho que poderia jogar muito bem, poderia agregar muito pro elenco do Cowboys. E você, Diego?
Pois é, pra mim, Dallas entrega a 44 e a 99, é isso, né? 44, nossa, é isso, Plat?
Isso, isso.
Dá a 44 e a 99 e sobe para 28, fazendo uma troca.
Como você quer falar de troca, viu?
Não, foi o que aconteceu comigo, cara. E dá essas duas e volta para a primeira rodada, tá? Na posição do New Orleans Saints, tá? E drafta o Jeremiah Owusu-Koramoa, linebacker de Notre Dame, tá? Um verdadeiro linebacker do Notre Dame para fazer dupla com o outro, né? Que daqui um pouco vai ser cortado. Eu acho que é isso que acontece. Mas de qualquer sorte, a minha posição para a segunda rodada é linebacker.
Bom, então a gente tá sincronizado aí, né?
Pode ser outro, né? Eu acho que Dallas sobe para a primeira rodada se esse jogador. E talvez o Zaven Collins também esteja lá para o fim, né? Depois da 25. Para subir.
Olha, eu vou falar um nome que se o Cowboys não for de corner na primeira rodada, eu acho que dependendo de como sobrar, eu ficaria de olho no Asante Samuel Jr. E eu ficaria muito de olho, espero muito que ele caia para a escolha do Cowboys, dependendo da situação, né? Se o Cowboys não for de Surtain, for de linebacker, por exemplo, que aí inverte. Mas eu acho a posição, eu acho a escolha que o Vinícius fez muito boa, por exemplo, eu gosto da escolha. Tem o Javon Holland de Oregon também, que é um jogador que eu cogitaria para a escolha de segunda rodada. Apesar de talvez ele seja pior do que o Grant, é possível, mas ou eles são no mesmo nível, não sei. Aí eu já não analisei com esse nível de detalhe. Mas eu acho que são dois jogadores que agregariam muito, muito, né? Mas eu tô pensando, eu fiz um mock aqui sem pensar em troca, tá? Antes que fale. Mas se eu tivesse uma oportunidade, Diego, como você falou, eu também faria um tipo de troca dessa. Pegaria o linebacker, como você falou, um linebacker muito bom. É um linebacker que resolveria muitos problemas da gente, né? E seria muito melhor do que a gente pegar um jogador de segunda e terceira rodada que talvez não tenha o mesmo nível que ele, né? Ainda mais que a gente tem bastante escolha para investir, mais capital, né? Então acho que dá para fazer esse tipo de movimentação dentro do draft. Mas agora vamos falar da nossa terceira escolha de terceira rodada, né? É a escolha 99? Eu tô perdido com os números, eu tô só com 35 e 99, tá certo. Vamos falar as duas, né? Que eu acho que é mais fácil. Ou vocês querem falar uma de cada vez?
Vai as duas.
Vai as duas? Então pode falar, Vinícius. Você acabou... Você falou aí, pode mandar as suas aí.
Ai, ai. Tá bom, vamos lá. Na 75, como a gente precisa de um linebacker? Jabril Cox, LSU, vindo pra Dallas. Pra felicidade do... Daquele escritor, daquele redator do Dallas Cowboys.com, que eu esqueci o nome dele, do David Hellman, que é fanático por LSU e queria muito ele em Dallas. Então, para a felicidade do Hellman, Jabril Cox na 75. Para 99, vou fazer um pouco diferente nessa 99. Na 99, eu pegaria, por algum dos mocks que eu fiz, Ben Cleveland, offensive guard de Georgia. Porque, ok, nós temos Connor Williams, mas Connor Williams até hoje não é titular, mas quando ele acabar o contrato de calouro dele, vocês acham que o Dallas vai renovar? Zach Martin é titularíssimo, lógico. E nós temos o Connor McGovern ali, mas eu acho que seria interessante mais um jogador de defesa ou mais um jogador de linha ofensiva pro miolo da linha ofensiva, caso a gente tenha, infelizmente, mais um ano com lesões e coisas desse tipo, e já pensando na reposição pro Connor Williams num futuro próximo.
Diego, quer falar os seus aí? Você trocou uma das escolhas, né?
Pois é, assim, ó...
Se você não tivesse trocado,
tá bem.
Quem você escolheria?
Vamos lá. Não trocando e tendo escolhido um linebacker, né, na segunda, tá? Eu acho que até a escolha do Plat foi ótima. Seria um dos dois meus linebackers ali. Eu escolheria na 75... É um certo salto, tá certo? Mas Alim McNeil, de North Carolina State, defensive line, certo? Na 75. E na 99, Ardarius Washington, safety, TCU.
Eu ia falar dele, você acredita?
Olha aí, ó. Não, cara, nossos mock estão nós combinando antes, né, Plat?
Eu juro que eu ia falar dele. Juro, porque como a gente foi de corner e de linebacker nas primeiras rodadas, fica uma necessidade de safety, né? Abre uma posição de safety ali na. E eu acho que o Ardarius Washington é um bom jogador. Apesar de que eu vi gente colocando ele cotado para sair em sexta rodada, quinta rodada. Mas eu não acho que ele é um talento de quinta, sexta, não. Eu acredito que ele saia antes. Então, eu acho que o Cowboys precisa puxar um gatilho de safety. Como eu comentei no outro podcast, faz muito tempo que o Cowboys não drafta um bom jogador, um safety, né, nas primeiras rodadas. Desde 2013, se eu não me engano, que o Cowboys não faz esse tipo de movimentação. Desconsiderando o Byron Jones, que foi improvisado de safety depois. Eu acho que o Cowboys precisa ir de um jogador de safety aí. E agora, para escolha compensatória, aí já abre as possibilidades. Porque o Cowboys, teoricamente, resolveu uma necessidade na secundária já. Você conseguiu um safety e um corner. E pensando nos reforços da free agency, você meio que fecha aí essa secundária. E linebacker, você também já tem mais um jogador. Mas eu ainda acho que a posição de linebacker é uma posição meio... que ainda precisa de dois reforços. Eu não vou pegar um segundo linebacker na terceira rodada, mas eu ainda acho que eu ainda vou pegar outro linebacker no começo do terceiro dia, porque, como eu falei, saíram mais de dois jogadores ali importantes e o Cowboys não repôs isso suficientemente dentro do draft. A minha outra escolha, cara, é porque você já começa a ficar numa zona nebulosa, que você não sabe quem vai sobrar, quem não vai sobrar, né? Eu vou num jogador de linha defensiva, porque o Cowboys contratou alguns jogadores, mas a maioria tá com um fim de contrato, contrato de um ano. O Cowboys faz esse tipo de contratos, né, com jogadores de free agents. E eu acho que o Cowboys precisa aí de reforço na linha defensiva, né? A nossa linha defensiva, o interior dela. Dentro do time titular, a gente vê o Tristan Hill, que eu sinceramente não confio. O Neville Gallimore, que está indo para o segundo ano dele. Então eu iria no jogador de West Virginia, Darius Steele. Vou até ver aqui onde que ele está cotado. Por exemplo, o Pro Football Focus coloca ele lá embaixo. Coloca ele como prospecto lá de fim de terceiro dia, praticamente. Aí tem outro lugar que já coloca ele como prospecto mais alto. Aí eu fico numa zona, e aí, agora? Você pode se basear em quem? Eu vou puxar o gatilho no Darius Steele, que eu acredito que o Cowboys pode escolher o jogador e pode ter sucesso ali na linha defensiva. Então, esse é o meu jogador. E é isso. Assim o Cowboys fecha o segundo dia do draft, né? E agora que as coisas começam a ficar boas, né? Porque terceiro dia você já sabe como é que é. Diego, quarta rodada, o Cowboys tem duas escolhas, né? A escolha número 115 e a 138. Dentro da quarta rodada, né? Seria a escolha 10 e a escolha 33. Quem você escolheria nessas escolhas?
Cara, agora o bicho pega e pega muito forte, né? Porque não é nada fácil achar jogadores por aqui até acertar quem nome, né? Alguma coisa desse tipo, tá? Eu iria na quarta, na primeira da quarta com o guard, tá? Eu acho que guard é alguém de linha ofensiva, na verdade, é muito importante para Dallas. Aaron Banks, novamente Notre Dame. Eu tô indo muito de Notre Dame porque é meu time, né? Universitário, eu gosto muito de Notre Dame, enfim, por causa até de um filme, né? Enfim. E na outra posição, eu iria de Chris Rumpf, second edge de Duke, tá? Eu acho que são duas posições importantes para Dallas. Veja que eu fui de corner, linebacker, safety, né? Se tivesse uma outra, enfim, com linha defensiva. E agora, linha ofensiva e edge. Essa tem sido assim, bem variado, né? A primeira vez colocando um jogador de ataque.
Olha, eu vou ser meio polêmico aqui, mas linebacker, eu iria de linebacker de novo na primeira escolha da quarta rodada. Ele cairia. É o Dylan Moses, de Alabama. E na outra escolha, eu iria de Chuba Hubbard, running back. Eu acho que vai ser um jogador que vai sobrar, o Cowboys vai puxar o gatilho e vai ser... Ele puxa o gatilho no running back, né, e puxa pra cima do Ezekiel Elliott ao mesmo tempo, que é um aviso muito grande, tipo, Zeke, se você não render esse ano, já era, porque você vai draftar um running back mais ou menos na mesma posição, na mesma situação que draftou o Tony Pollard. E aí o Cowboys, que o Cowboys tá com dois running backs no elenco praticamente, né, então ele seria um terceiro running back que poderia escalar dependendo da situação do Zeke, ou se o Pollard não renovar, vai que, né, não sei como é que vai ficar a solução do Tony Pollard a médio prazo. E aí o Cowboys draft um jogador que pode suprir essa carência, no mínimo como reserva. E você, Vinícius?
Foi polêmica essa aí, hein, Plat? Terceiro dia, a gente tem que começar a encarnar a mãe de Nai e torcer para conseguir acertar alguma coisa, pelo menos a posição, né? Vamos lá. Na 115, eu escolheria Quincy Roach, edge de Miami, porque nós temos DeMarcus Lawrence, que é titular definitivo, não tem como tirar ele, claro. Mas aí a gente tem Gregory, tem o meu queridinho, que eu fugi o nome dele agora, tem o Armstrong, e aí quem mais que tem? Não tem Aldon Smith, quem vai jogar além dele, além desses jogadores de edge? Além dos caras que foram contratados que possam, Rashan, alguma coisa assim, que veio do Jets, mas ninguém sabe ao certo como ele vai, em que posição ele vai jogar direito. Então, pra mim, é importante contratar um defensive end, selecionar um defensive end, eu vou ficar com ele. E na 138, pra continuar na linha defensiva, o DT Oza Odikizua, de UCLA. É outra posição que também, ao meu ver, é importante. Vocês já citaram o porquê disso.
Eu já falou, né? Eu tô ficando doido aqui já. Eu tô anotando as escolhas aqui.
Falei, espero que tu tenha anotado as minhas escolhas, daqui a pouco eu me esqueça.
Não, eu tô tentando. Qualquer coisa vocês me lembram aqui. Aí a gente vai pra quinta rodada. O Cowboys não tem a escolha original de quinta rodada. Agora eu não lembro o que o Cowboys fez com elas, por quem trocou a escolha. Mas o Cowboys só tem uma escolha compensatória de quinta rodada, e a escolha é a número 179 geral do draft. Então, vou começar por você, Vinícius. Quem você acha que o Cowboys vai escolher na quinta rodada?
Ai, vamos lá. A maioria foi jogador de defesa, né? Eu continuaria com mais um cornerback. Não, minto. Vamos de linebacker.
Isso, só pra antes de falar, o Cowboys trocou a escolha de quinta rodada pro Eagles pra draftar o Biadish ano passado. E o Eagles já trocou essa escolha pro Miami Dolphins. Quando o Miami Dolphins subiu aí no draft, na primeira rodada, essa foi uma das escolhas envolvidas. Mas, enfim, continua.
Vamos lá. Ah, outro nome difícil que vai complicar se esses caras forem selecionados por Dallas pra gente falar no podcast. Linebacker Amen Ogbong Bemiga, de Oklahoma State. Eu tive que falar pausadamente porque é um sobrenome muito difícil.
Pelo cara, percebi, né? Difícil. E você quer que a gente draft pra ficar falando desse nome todo o podcast, é isso mesmo?
Eu já tô pensando se ele for selecionado, como que a gente faz? Imagina ele e o Odi Ozigui.
E o linebacker que o Diego pegou na segunda rodada. Na primeira, voltou pra primeira, né? O Uso Coramoa. Vai ficar que esses sobrenomes de origem africana, cara, são terríveis de pronunciar pra gente. Porque a gente não tem familiaridade com os dialetos africanos, de onde vem a origem dos sobrenomes de lá. E aí a gente fica se matando pra tentar descobrir como é que é a pronúncia, né, cara? A gente só descobre mesmo quando o jogador é draftado. Que aí eles... Aí, geralmente, uma pessoa do time pergunta, ah, como se pronuncia seu sobrenome direito? Igual o Vita Veia. Você já tem um vídeo do Vita Veia falando o nome dele inteiro, que é um nome inacreditável, que é havaiano. E é surreal o nome do Vita Veia. Surreal. Depois vocês procuram no Google, Vita Veia é o nome dele. Mas eu vou falar o meu nome de quinta rodada. Sabe quem eu queria muito? Caden Stearns, de Texas. Mas eu já peguei o Ardarius Washington, não sei, eu não pegaria outro safety e tal. Eu, pra ser sincero, nessa posição, eu fiquei muito de olho em jogador de linha ofensiva. Se tem um jogador de linha ofensiva sobrando, porque o Cowboys tem uns jogadores aí como o Brandon Knight, jogadores que não são tão seguros assim pra uma possível eventualidade. Mesmo tendo pego o Ty Nisek, até que ponto o Cowboys só vai precisar dele? Então, eu não sei como é que vai ficar a situação. Então, eu draftaria o Brandon James, e o nome dele não é tipo Brandon James normal, é Brandon, com N no final, Brandon, e James. Agora não sei se fala James, e tá, o nome dele é escrito só com I figurativo, se fala James, eu vou falar James, Brandon James. É offensive tackle de Nebraska, jogador que inclusive é do Texas. Quando eu fui pesquisar, eu vi que ele era do Texas, e jogador de Nebraska, Universidade do Randy Gregory, e é um jogador que chega para compor elenco ali na linha ofensiva. Vai brigar por posição, e linha ofensiva você sempre precisa de um jogador, né? Ainda mais que a gente viu a quantidade de lesão que a gente teve e tudo mais, então eu acho que o Cowboys, draftando um jogador como ele, o Cowboys consegue melhorar a profundidade ali na linha ofensiva, e finalmente drafta um jogador de ataque, né? Porque eu fiz todas as escolhas e todas eram de linha ofensiva, de defesa, e agora finalmente um jogador de ataque. E você, Diego, quem seria?
Pois é, cada vez mais difícil, né? Aqui eu volto para cornerback. Benjamin St. Juste de Minnesota. Fiquei na dúvida dele ou do Embry Thomas, cornerback de Michigan, mas fui na primeira opção de Minnesota. Sei lá, por causa do frio, que eu tô com saudades do frio um pouquinho aí. Eu, sinceramente, conheço pouco dos dois. Li a respeito, né? Muito pouca imagem. E eu acho que cornerback aqui, voltar à secundária depois de ir por uma linha ofensiva antes e um edge é o canal aí, porque é uma posição que a secundária toda a gente ainda depende muito de para os próximos anos, tem muita necessidade para os próximos anos.
É muito buraco para se resolver, só que eu acho que o Cowboys não vai conseguir resolver ele com jogadores de terceiro dia. Eu acho que essas escolhas que a gente está falando, o Cowboys vai trocar boa parte delas, eu acho que o Cowboys vai subir aí, e aí o nosso mock foi pro cacete, né? Falando agora, vamos falar da sexta rodada, que o Cowboys tem mais duas escolhas na sexta rodada, né? É a escolha número 192, que o Cowboys conseguiu do Detroit Lions, trocando o Everson Griffin, e a escolha número 227. Então são duas escolhas. Vou falar uma de cada vez, porque senão acho que vai ficar muito embolado, né? Eu vou falar a minha primeira escolha, a escolha de sexta rodada, e eu vou de jogador de ataque diferente. Novamente, me embolei. E agora eu vou falar de um jogador aqui que é possível que não sobre, mas é um jogador que vale pelo apelido, né? É Tutu Atwell, wide receiver de Louisville, e é um cara que eu acho que poderia brigar por posição com Cedric Wilson, com Noah Brown, que são dois jogadores que estão no elenco, mas eles renovaram por uma temporada só. Então, se o Cowboys colocar um wide receiver no elenco que for melhor que eles, o Cowboys vai preferir esse tipo de jogador, porque ele já está assegurado por mais tempo e mais barato. Então, é um jogador que compita com esses dois jogadores que já estão no elenco, vai ser muito bom para o Cowboys. E o Cowboys, se o Cowboys garantir uma reposição mais barata e por mais tempo, o Cowboys vai fazer isso. E numa escolha de sexta rodada, que é uma escolha onde os talentos não são tão grandes, você tem que buscar jogadores nesse naipe. E é bem possível que ele não sobre, mas se ele não sobrar, você tem outras opções de wide receiver ali para essa posição. Eu não vou ficar falando nome aqui, porque podem ser milhares de nomes, mas o meu nome seria o Tutu Atwell na primeira escolha da sexta rodada. E Vinícius, qual seria o seu?
192, vou de Trevon Grimes, recebedor de Florida. De Florida, né? Florida State não, de Florida normal mesmo. Wide receiver também. Que pode ser um cara pra brigar pra quarta ou quinta posição, né? No elenco. Pra 227, não pode faltar um jogador de Boise, né? Então seria o Avery Williams, cornerback, pra fechar a cota de Boise State no time. Já que a gente perdeu o Tyrone Crawford.
Cara, pior quando eu tava fazendo, eu fiz uns mock drafts, e na hora que eu vi ele sobrando ali, eu falei, cara, é a cara do Cowboys draftar um cara de Boise em terceira rodada, a cara do Cowboys.
Terceira? E sobrou acho... pra você na terceira?
Não, no terceiro dia que
tá,
eu quis dizer.
Eu falei, cara, tô muito errado, então.
Não, terceiro dia, desculpa. Mas quando eu vi um cara desse sobrando no terceiro dia, eu, cara, certeza que o Cowboys vai considerar. É jogador de Boise, jogador de terceiro dia, sim. O Cowboys sempre vai em jogador de Boise State, cara. É filial. Então, eu não duvido nada. Eu não duvido nada que essa seja realmente a escolha do Cowboys, tá? Não duvido. E, Diego, qual é a sua escolha?
Plati, vou dizer também logo as duas aí, que nem o Vinícius, tá? Não, 7-9, nome terrível aqui. Amen. Ogbong Bemiga, tá? Oklahoma State linebacker. Eu acho que volta para linebacker aqui, que é uma posição complicada, e aqui de repente o jogador ágil, enfim, que venha para brigar por alguma vaga, quem sabe ser um jogador de special teams. E na segunda da sexta, esse sim vai ser escolhido de Boise State. Eu também, claro que eu tinha que pegar alguém de Boise State. Tyen John Bates. Tá? Esse é o cara que vai ser escolhido, e eu acho que, se eu não salvo engano, eu li alguma coisa que ele teria alguém teria falado que o Dallas conhece ele ou algo do gênero, ou eu tô viajando aqui e botei ele, mas concordo, algum Boise nesse dia vai ter.
Plat, Diego, vocês veem que como é complicado o negócio de mock, né? O Amen, sobrenome estranho que o Diego acabou de citar, eu selecionei ele, entre aspas, há dois jogadores atrás, né? Tipo, na 179.
Eu ia falar isso.
Mas você vê como que um mock pode mudar muita, tem muita diferença.
Você pode olhar, por exemplo, como o Diego falou nos últimos podcasts, o board dos times esse ano, eu acho que vai ser o mais discrepante tudo mais, porque muitos jogadores não jogaram a última temporada por conta da Covid, não teve o Combine, não teve... os Pro Days aí foram mais restritos, então é uma situação muito, muito diferente, né? Às vezes você pode considerar um jogador de, como você falou, quarta rodada, e pro Diego é um jogador de sexta. E eu acho que essa discrepância vai acontecer no draft, não tenha dúvida. O Ardarius Washington, como eu falei, tem gente considerando ele de sexta rodada. E a gente draftou ele na terceira, né, Diego? Foi, terceira rodada. Então, pra você ver como é que tá a situação. Só pra vocês já falarem os dois jogadores, eu vou falar o meu. Eu vou de corner de novo, talvez não chegue na escolha de sexta rodada. E é bem possível que não chegue, na verdade. Mas eu iria de corner de novo, DJ Daniel, de Georgia. Mais um corner, e eu acho que ele, ao contrário do Patrick Surtain, é óbvio, Patrick Surtain chegaria para ser titular, basicamente. E aí você pega, por exemplo, o elenco atual. Ficaria o Surtain, ficaria o Jordan Lewis, o Anthony Brown, e aí quem seria o quarto cornerback? Seria o Keanu Neal, que poderia fazer a função? Seria algum safety, Demonte Casey? Eu não acho. E teria o CJ Goodwin, né, como quinto corner.
Você tá esquecendo do Trevon Diggs, cara?
E é do Trevon Diggs, tá. Então esquece.
Já tá contando com a suspensão, né, Plat?
Só pode!
Não, é que eu tava tentando lembrar, porque antes de gravar o podcast, eu tava fechando as análises e tudo mais. Mas enfim, tem o Trevon Diggs, mas teria o CJ Goodwin. E aí, você vai apostar no CJ Goodwin? O Anthony Brown você vai poder cortar daqui a pouco. Então, até que ponto vale manter e tudo mais? O Jordan Lewis é um contrato de 3 anos, mas a partir do primeiro ano você pode cortar. Então, acho que o DJ Daniel é uma oportunidade de draft aí, porque eu acredito que é um jogador que possa ser draftado mais para quinta rodada, e eu coloquei aqui no fim de sexta, por exemplo. E é um cara que pode fazer jus ao que o Cowboys costuma fazer em sexta rodada com um jogador de secundária, né? Como a gente viu, Xavier Woods, Anthony Brown, Donovan Wilson, jogadores que foram pegos lá pro fim do draft e corresponderam, né? Fizeram valer a escolha deles, não foram excelentes jogadores, mas valeram o investimento que o Cowboys fez em cima deles. E eu acho que o DJ Daniel pode seguir esse tipo de... essa sequência que o Cowboys tem, né? E eu vou fechar já a escolha de sétima rodada, já vou falar, porque eu quero ouvir vocês reclamarem. Mas eu iria no nosso reserva, futuro titular, Sam Ellinger, Texas, quarterback. Não podia deixar de faltar, né? Não podia faltar.
Calma aí que eu vou fazer igual os caras lá no... fazem com o Roger Goodell.
Tem que ter uma dosezinha de clubismo, né, cara? O QBzinho aí. E se você pensando bem numa análise de elenco, você pensa que o Cowboys tem o Deck, titular inquestionável, óbvio, mas aí você tem o Garrett Gilbert, que não tem contrato longo, você tem o Ben DiNucci, que sinceramente eu não vejo ele com potencial para se tornar um reserva confiável. Se acontecer algum motivo e ele tiver que entrar em campo nesse ano, ele vai ser um desastre também, eu não acho que ele vai se tornar um reserva ok. E você tem o nosso Cooper Rush, querido Cooper Rush, que, cara, quanto tempo ele tá na liga? E pra mim ele não consegue nem ser um bom reserva, cara. A gente falava alguma coisa, mas ele nem entrava em campo quando ele tava em Dallas. Então ele, na primeira pré-temporada que ele teve, tipo 2017, 2018, ele foi muito bem, mas depois ele estagnou, não mostrou muita coisa. Então eu não acho que ele seja a solução. E eu acho que o Sam Ellinger, cara, tipo... é um jogador que eu não acho que vale a sétima rodada, talvez ele seja draftado antes disso, e talvez bem antes disso, mas é um jogador caindo ali, cara, você coloca ele pra disputar a vaga, e eu acho que pode colocar uma pressão no Garrett Gilbert, e talvez seja um reserva ok. Então eu acho que pode ser esse tipo de coisa. Eu não espero que o Ellinger seja, cara, a solução do Cowboys, vai ser o Roger Staubach de novo e vai levar o time a 10 Super Bowls. Adoraria? Óbvio, não tô falando que não. Mas eu não acho que isso aconteça. Mas eu acho que em uma situação de sétima rodada, você vê a oportunidade assim, você pega, independente da posição. Que talvez brigando por elenco ali, ele possa render. E se não render, é um investimento baixo também. Então, e também teve uma dose de clubismo aqui, porque eu acho que ele nem vai sobrar. Mas eu não podia deixar de colocar um jogador de Texas, né? Mas, Diego, quem seria seu jogador?
É, o meu da última... É, eu acho que eu iria draftar o Brandon Eagles, wide receiver de Texas, tá? O nome do Texas,
isso aí,
né?
Isso aí, batendo palma aqui, ó.
Yeah, não, iria, eu quase tirei ele, mas mantive uma, porque é do Texas, né? Não adianta.
Sobrenome não ajuda, né, cara?
O sobrenome é brabo. Fala, o sobrenome é brabíssimo. Eu cheguei assim a apontar para um outro, para Cornell Powell de Clemson, mas Texas é Texas, né? E aí vamos ficar com o Brandon Eagles. Para ser uma coisa tipo assim, tipo o Dallas Gerber do Eagles, né? Para a gente ter também uma vingancinha deles e quem sabe. Até pedir para esse rapaz trocar de nome, botar um nome mais bonito, né, na camisa. É, sei lá. É um jogador para ajudar. Eu acho que pelo menos um wide receiver, se não no draft. Não, acho que no draft Dallas vai ter um wide receiver certamente, vai draftar alguém. E para mim vai ser na sétima.
Pois é, né? Só que o problema do Goddard é que era só Dallas, não era Cowboys o nome dele. Se fosse Cowboys ia ser mais esquisito ainda.
Eles não iam draftar, né? Não tem, né?
Mas o nome do cara é Eagles, cara. Como assim, cara?
Mas parece que ele tem o nome do meio ali, que nós vamos achar e dar um jeito. Né?
Cara, cata aí a certidão de nascimento, arruma um outro sobrenome pra ele, muda. Ó, enquanto você tá em Dallas, vai ser Brennan Cowboys, cara. Vai ser Brennan. Nem que seja só Brennan. Ia ser engraçado, imagina. O Eagles derruba o Eagles. Ia ser uma loucura, mas eu vou te falar, ele é um wide receiver ok, tá? Eu acho que ele seria até de certo ponto interessante, apesar de ser do Texas e talvez eu tenha puxado sardinha. Mas o sobrenome me incomoda demais, não tem como. Ai, ai, e Diego, e Vinícius,
e só pra dizer, última não escolha. Tem outro sobrenome, é Brennan Eagles, né?
Só
não é possível, Eagles, cara. Não tem o que fazer com ele. Joga com a camisa 13, que é uma camisa emblemática, né? Eu acho que é um 1,93, ele é um X, né? Que eu, pelo que eu saiba, então eu acho que seria uma bela adição.
Então, cara, a gente... inventa outro sobrenome pra ele aí, eu só falo Brennan. Difícil. Mas, Vinícius, fecha aí o seu mock.
Ai, ai, eu vou fechar com um Tyrant, já que vocês tanto. É, a galera tanto pedia Kyle Pitts, por que não um Tyrant pra fechar o mock? É, pra fechar o nosso draft, né? Briley Moore, de Kansas State. Não sei muita coisa sobre ele, porque, né, é a sétima rodada, gente. Você tem que dar essa desculpa pra gente, porque é aquele tipo de jogador que provavelmente poderia ser escolhido como um drafted, mas a gente sobrou ele, e até porque assim, você estava falando da quantidade de jogadores, né, tipo, que não tem muitas imagens, não teve combine e tudo mais, muitos times estão fazendo uma board super curta, né, o Panthers mesmo parece que vai fazer 155 jogadores só a board deles. Isso mostra o quanto vai ser, tipo, super difícil achar um jogador que você tenha analisado e que sobre numa sétima rodada da vida.
É complicadíssimo, cara. É, chutar nome aqui. Eu falei do Sam Ellinger porque é um cara que eu acho que sobraria, que poderia sobrar e tudo mais. Mas se você tivesse que falar um nome assim, cara, sétima rodada, já era. O Cowboys vai draftar um jogador, cara, eu tenho certeza, de uma universidade que você nunca ouviu falar. Universidade, não tô nem falando de jogador. O jogador você nem vai ouvir falar também, porque se é universidade, o Cowboys draftou na sétima rodada o cara da universidade de Jason Madison. Muita gente achou que era Jason Madison? Acho que era, né? James Madison. Você vê como é que eu nem sei. Na hora que saiu a escolha, muita gente achou que James Madison é o nome do jogador e não da universidade. Porque ninguém sabia que universidade era essa, cara. E aí que viram que era James Madison University, e aí o jogador era o Ben DiNucci. Mas é umas escolhas malucas, assim. E outra coisa também, você não acha que o Cowboys pode draftar, tipo, um kicker, um punter da vida, vocês duvidam que o Cowboys possa fazer esse tipo de loucura aí na sétima rodada? Eu não duvido, não. Eu acho improvável, mas eu não duvido. Porque sétima rodada, cara, é loucura, loucura. Mas vamos ver, né? A gente foi... vocês acharam que no draft de vocês ficou faltando alguma posição? Alguma posição vocês acham que poderia ter pego mais cedo? O que, que você, olhando pro mock de vocês, Vinícius, você acha que tem alguma posição aí que você teria reforçado melhor ou você acha que ficou bem equilibrado?
Assim, a minha segunda rodada pode vir tanto um safety, mas se tiver um bom nome de edge, de defensive end, eu escolheria um defensive end. Eu não sei se vai ter um bom nome de linebacker, por exemplo, eu não sei se um Zaven Collins da vida vai estar disponível numa segunda rodada. Então, assim, pra mim, a segunda rodada é aquela cara, é aquela a posição de... A escolha de quem entre as needs do time tá melhor posicionado na nossa board. É um safety? Então vamos pegar um safety. É um edge? Vamos pegar um edge. Se for um defensive tackle, pega um defensive tackle, que seja. Quem sabe, eu acho difícil isso, mas quem sabe até um jogador de linha ofensiva. Mas... eu queria até reforçar um pouco melhor a posição.
Pois é, falando do meu, por exemplo, as posições que eu draftei do primeiro ao segundo dia: corner, linebacker, safety, defensive tackle. Sinceramente, eu acho que você poderia ter pego, por exemplo, um jogador, um edge, como você falou, um defensive end. Eu não peguei nenhum defensive end, talvez isso faça falta. E jogador de interior de linha ofensiva, talvez. Acho que esse tipo de coisa é difícil, cara. O draft é muito cobertor curto, cara. Você prioriza uma posição, você vai acabar sobrando em outra. E eu acho que a free agency também, ela serve muito pra isso. Eu acho que depois do draft, o Cowboys pode pensar em ir atrás de um jogador. Um exemplo: o Cowboys não drafta corner nesse draft. Finge que o Cowboys esqueceu da posição, não drafta. Você tem o Richard Sherman, que ainda tá disponível no mercado. Então você pode pensar, cara, eu não preciso forçar para pegar um corner numa terceira rodada, eu posso pegar um jogador que eu também goste, eu posso pegar um linebacker aqui, que depois eu posso contratar um Sherman da vida, que vai fazer uma função melhor do que se eu draftasse um corner na quinta rodada esperando que ele fosse o titular. O Cowboys tem que fazer essas estratégias pensando nisso. E eu acho que isso do Van der Esch, por exemplo, de renovar ou não, bate muito com o que eu tô falando agora. Porque o Cowboys pode olhar pensando na posição de linebacker, vai chegar numa situação, sei lá, não draftou linebacker. Aí chega na quarta rodada, tem um nome de linebacker disponível. Aí o Cowboys, pô, vale a pena pegar esse nome? Ou vale a pena deixar passar e renovar com o Van der Esch e manter ele? Então esse tipo de conversa vai acontecer no War Room do Cowboys. Então eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer e eles vão tomar a melhor decisão, né? Pensando justamente nesse tipo de coisa. E só antes de fechar aqui o nosso draft, eu queria falar que eu tenho uma lista aqui no site Walter Football. Ele fez uma lista de jogadores que fizeram entrevistas, né, virtuais com o Cowboys. E entre eles, eu não acho que esteja atualizado, porque, por exemplo, o Cowboys fez uma entrevista com o Patrick Surtain e o J.C. Horn e nenhum dos dois está aqui. Mas dos nomes que estão aqui, estão... Dos mais conhecidos, tem o Kyle Pitts, tight end de Flórida, o Trevon Moehrig, safety de TCU, que eu acho que talvez
seja um nome... Baita opção, né, pra subir pois no primeiro round, por exemplo, o início do segundo.
Isso que eu ia falar, tipo, pode ser uma opção se o Cowboys fizer um trade down, ou se quiser voltar pra primeira rodada. Aí tem o próprio Sam Ehlinger, que eu acho que é importante, porque o Cowboys, quando no terceiro dia, o Cowboys costuma draftar jogador que o Cowboys teve reunião, encontrou com o jogador. Porque antes os jogadores podiam visitar o centro de treinamento, o Cowboys fazia entrevista presencial e esse ano não teve. Mas, por exemplo, o Brandon James, que eu falei, o Cowboys fez uma entrevista virtual com ele. E entre outros nomes, tem bastante wide receiver aqui. Anthony Schwartz, de Auburn, Mike Strachan, de Charleston, Ramald Bowman, de Northwestern. Enfim, são nomes que... pra mim são jogadores lá pra sexta, sétima rodada, que eu acho que é onde o Cowboys começa a decidir em relação, ok, nossa board chegou ao fim, e aí como quem a gente vai priorizar pra draftar agora no fim da rodada, porque a gente não quer competir com outro time caso ele seja undrafted. E por exemplo, esse Mike Strachan de Charleston é um jogador cotado lá pra sexta rodada, então pode ser uma escolha. E analisando esses nomes aqui que eu falei, esses monte de wide receiver, todos eles são cotados lá pro fim da terceira rodada. Tô confundindo toda hora. Mas, e isso, querendo ou não, já entrega uma estratégia que o Cowboys está querendo fazer pro terceiro dia, né? O Cowboys está pensando justamente nisso. Ah, talvez a gente drafte um wide receiver aí no, lá pra quinta, sexta rodada e compita com o Cedric Wilson e Noah Brown. E é exatamente o que eu falei, né? E eu falei justamente pensando nesse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, quando o time mostra aí quem entrevistou, quem não entrevistou, por posição, por onde o Cowboys entrevistou, você já consegue traçar uma possível estratégia que o time tome. Então, esse tipo de coisa para mim influencia. E eu acho que o Cowboys está preparado para alguns cenários. Por exemplo, um cenário de draftar um corner na primeira rodada, um cenário de draftar um linebacker, um cenário do Kyle Pitts sobrar, um cenário de fazer um trade-up, um cenário de fazer um trade-down. O próprio Stephen Jones já falou que já estão ligando para ele, oferecendo troca. E a gente já falou que isso é um migué. Mas e se não for, o Cowboys já está avaliando possibilidade. Então, esse monte de... essa quantidade de situação, hipótese, com certeza o Cowboys está considerando e com certeza vai indicar um draft que consiga suprir as necessidades, sobrando o mínimo possível para o Cowboys. E eu espero que o que sobre não seja safety, porque eu estou cansado de safety ser negligenciado. Mas, enfim, Diego, você quer fazer as considerações finais aí do seu draft?
Plat, assim, ó, eu sigo firme achando que Dallas vai subir na primeira rodada. Eu acho que tem grande chance... Não subir a primeira escolha. Eu digo de voltar à primeira rodada com duas escolhas de primeira rodada. Coisa que o nosso treinador já fez, já participou, né? No Green Bay Packers, no seu terceiro ano, que salvo engano, no segundo draft que ele participa no terceiro ano. Eu tenho uma convicção, alguma coisa está me dizendo, e essa 99, podendo ser trocada, é um ativo muito grande para Dallas poder voltar para a primeira rodada, e que se tiver o jogador certo, depois da 25, entre a 25 e a 32, até para garantir o quinto ano, é uma situação muito importante. Mas se não ocorresse aquilo, meu draft ia ficar ruim de safety. Eu sigo achando que safety é uma posição importantíssima e Dallas não dá a menor bola, né, para safety, mas safety precisa de uma escolha, na minha opinião, alta, né? E não sei, é que nem vocês estavam dizendo, é cobertor curto. O que eu quero dizer mesmo, cara, é o seguinte, duas coisas, tá? Eu, Plat, Vinícius, caso o ouvinte ache que a gente escolheu um nome igual, outro nome igual, nós todos falamos, nem sabia quem é que ia escolher o quê. Claro que o Surtain era uma escolha meio óbvia para todo mundo, né? Todo mundo tá querendo o Whiteside. Mas eu e o Vinícius escolhemos o mesmo cornerback lá adiante. Eu e o Plat citamos o mesmo safety. Daqui a um pouco eu gostei também do linebacker do que o Plat citou, sinceramente, ninguém se falou, né? Foi muito por acaso e testando. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês, meus amigos, que semana maravilhosa que começa na quinta-feira, enfim, termina no domingo, no sábado, enfim, que é o draft, né? Que coisa mais do caralho que é o draft. Quinta-feira o cara acompanha sensacional. Eu já tô com a carne separada pro churrasco. E vou botar uma cervejinha também, né? E pra sexta-feira mais uma, e no sábado o cara passa o dia inteiro nessa, né? Então é o início do ano, o início do ano efetivo, né? E a gente vai enxergar, eu já nem sei como é que eu vou enxergar, eu já vi o Oscar ontem com pessoas sem máscara e eu achei tão estranho, eu não sei como é que vai ser enxergar o draft com tanta gente no fim de uma pandemia, nós vivendo o que nós estamos vivendo nesse momento.
Ah, cara, quando eu vejo no Instagram o pessoal, os amigos meus que moram em Israel lá, tudo... praticamente a vida voltou ao normal. Estados Unidos é a mesma coisa aí, basicamente. Uma situação até um pouco pior comparada com Israel, mas muito melhor que a nossa. Mas draft, cara, é pra se aproveitar aí, é como se fosse um feriadão. É só lembrando que ele começa numa quinta-feira. Nessa quinta-feira ele começa 9 horas da noite e vai até meia-noite mesmo da manhã. Depende de quantos times demoram para cada escolha, né? No primeira rodada, os times têm 10 minutos para cada escolha. Só que o time pode gastar os 10 minutos para fazer a escolha ou pode gastar um segundo. Então o tempo do draft varia. Ele começa às 9 horas da noite. Como o Cowboys é uma das primeiras escolhas, você pega aí 10 minutos por escolha até a décima, então demoraria, o Cowboys draftaria por volta de 10h30, 10h40, aproximadamente. Aí, na sexta-feira, o draft já começa 8 horas da noite, o tempo de cada escolha diminui, e também é porque tem as duas rodadas, né? Segunda e terceira rodada. Mas... aí eu já não sei, agora eu já não vou conseguir aproximar quando você, que horas vai ser a escolha do Cowboys. E pode ser que nem tenha, né? Pode ser que troque, vai saber. E o terceiro dia, ele começa meio-dia, 11 da manhã. Ele começa de manhã pra gente, né? De manhã, o comecinho da tarde, vai até 7 horas da noite, por aí. Que ele dura o tempo todo, porque aí é a quarta, quinta, sexta, sétima rodada. E o draft não acaba no fim dele lá para as 7 horas, não. Porque depois disso, começa a sair informação no Twitter. Jogador undrafted está fechando com calma. Jogador não draftado está fechando com calma. E aí vai montando uma lista também. Então o draft continua até 10 horas da noite, praticamente, de sábado. Então são 3 dias aí de loucura, de time draftando, muita coisa. E aí o time já drafta, já fica, caramba, não sei o que é, já acontece a troca, aí você já fica nervoso, aí vai chegando a escolha do Cowboys, será que troca, será que não troca? Aí tá, do nada, faltam 30 escolhas pra escolha do Cowboys, aí do nada, trocou, o Cowboys vai escolher, você já fica naquela loucura, é muito, o draft é muito divertido, quando o seu time não faz bobagem. E faz tempo que o time não faz bobagem, né, então vamos dar um...
Plat, Vinícius, vocês já sabem, eu não vi ainda esse anúncio que eu saiba, ainda não teve, quem são os jogadores que vão participar... Da parte de Dallas, dos anúncios.
Cara, saiu acho que uma das primeiras escolhas, a 10 eu acho, se eu não me engano. A 10 ou a 44, acho que se eu não me engano é a 10. Por exemplo, nem vai ser o Goodell, vai ser uma galera do exército que vai soltar as escolhas. Tem mais uma de quarta ou quinta rodada que vai ser o exército também que vai fazer a pique pra gente. De resto, não tem informação ainda,
não. Eu não sei se o Cowboys anunciou também, não. Eu não vi nada a respeito. Vou até procurar. E quando você estiver lendo esse texto aqui, se não tiver nada no site, é porque ou não divulgaram, vou divulgar em cima da hora. Mas... E se tiver, tá lá. Então, vamos averiguar isso aí. Mas acho que é isso, né? Fizemos nosso mock, divertimos bastante. E se você ouvinte tem um mock, comenta nas redes sociais do Cowboys. Ah... queria que o Cowboys draftasse o Kyle Pitts, queria que o Cowboys draftasse um outro jogador. E aí compara com o nosso, né? Porque mock, a graça do mock é essa, aí comparando. Pô, você draftou um cara muito alto. Pô, esse aqui não chega nessa escolha nem ferrando. Poxa, esse jogador é de sétima rodada, você draftou na segunda. Que como assim? E aí você vai discutindo, vai analisando e vai vendo a estratégia que cada um toma. A graça do mock é justamente essa. E também vai sair no Blue Star Brasil também. Todo o mock da nossa equipe inteira. Todo mundo vai fazer o mock, vamos ver. Geralmente a gente tem uns 2-3 acertos depois da segunda rodada, né? Que o Cowboys draft, ou acerto de posição, ou acerto do jogador, mas erra a escolha que ele foi draftado. É sempre uma loucura. Mas são poucos acertos. Mas vira e mexe tem umzinho aí. Vira e mexe tem uma cagada. Mas...
Eu só lembro de acertar
pois
o Tony
Pollard. Você não acertou
no draft daquele ano.
Que foi na quarta rodada. Você...
Eu só
pra acertar o jogador exatamente certinho, na posição certinha que ele foi draftado, é impossível, é muito difícil. Só se for na primeira rodada, assim, muito cedo. Que aí as chances são menores. Tipo, o Jaguars, todo mundo vai acertar que é o Trevor Lawrence na primeira escolha. Mas depois disso fica mais difícil. Então, se você quiser fazer um mock draft também. Tem vários sites que fazem isso, o PFF, né, Pro Football Focus, tem um mock draft, o Draft Network, tem vários sites. Você procura no Google Mock Draft Simulator, você vai achar um para fazer o seu. E é muito bom, que por mais que tenha um jogador ou outro que talvez fuja da regra dele, você já tem uma noção do que esperar em cada escolha, que é exatamente o que a gente fez aqui. Mas a gente vai ficando por aqui, queria agradecer a todo mundo mais... por mais uma hora ouvida a gente aí. Semana que vem, vamos com tudo. Muito assunto, né? Vai ter muitas coisas do draft pra comentar. Vai ser, talvez seja um podcast até mais longo do que o que a gente costuma fazer. Vai ser um podcast com muita informação. Mas é isso, galera. Vamos ficando. Aquele abraço. Tamo junto e Go Cowboys!